Primeiramente, a rotina da vida da gente é assim, é. A gente de manhãzinha trabalha, tendo ração pro gado, aí coloca uma água no tanque deles. Primeiramente a gente trabalha logo com gado, sabe? Para o serviço que tem que fazer, aí depois a gente vai se arrumar para ir para a escola. Aí a gente pega o caminhão, aí vai anda 1 hora e meia até Taperoá, aí chega lá, estuda a tarde todinha. À noite volta, chega aqui 15 para as 8 da noite. E assim é a rotina. A gente dorme, no dia ela se acorda e assim é. A rotina é essa.
Normalmente vocês acordam que horas da manhã?
É 6 horas da manhã.
Mas isso já é tarde, né?
Já é tarde. Mas não é todos não, sabe? É alguns. Eu tô falando assim, tipo eu. Às 6 horas da manhã, eu me acordo às 6 horas da manhã para ajudar meu irmão na serviçada dele.
E o pessoal assim que acorda mais cedo é por causa de quê? Tipo 5 horas da manhã.
É tipo no costume, as pessoas mais velhas, nem meu avô mesmo. O avô, o costume dele é sempre se acordar às 5 horas da manhã. Ele liga uma TV, aí a minha tia faz um café pra ele, toma. Aí vai tirar uma. Porque ele não gosta de ficar parado, sabe? Aí ele vai tirar uma ração uns garrotes. Aí volta pra casa, faz uma coisa e outra. É assim.
E já começa a trabalhar, né?
Já começa a trabalhar.
E vocês, assim, o serviço dele, né? Como é que é? O que que ele faz mesmo?
Assim, qual era a
Na
profissão dele?
agricultura.
Sim, na agricultura.
É.
Era plantar roçado, só para colher o feijão, o milho. Plantava uma mandioca numa vagem que ele tinha. Batata doce. Essas coisas.
Agora, com esse período agora, com essa seca, não tá dando para plantar nada, né?
Não, nada. Tá tudo seco.
Como é que faz?
Rapaz, a gente. Deu uma chuvinha aí, ajudou a gente. Aí a prefeitura enviou armário para cavar uns poços para ajudar a população a conseguir mais água, sabe? Porque tá, secou tudo, o gado tá todo morrendo de fome. Aí tem a ajuda dos pipa, pelo exército, manda todo mês o caminhão pipa vem deixar carinha d'água. Eles falam que não é para. É só para tomar água, sabe? Mas aí a gente vai deixar o gado morrer de sede, né? A gente dá água ao gado também.
E dá assim um carro-pipa para dar conta de todo mundo, dos animais, inclusive?
Dá não. Porque no caso, ele vem de mês em mês, sabe? Mas daqui a 20 dias já seca tudo.
E aí, como é que faz?
Rapaz, aí a gente pega um pouco da água doce, tem no tanque, sabe? Vai dar o gado. Aí ela vai se virando. Porque aí se deixar o gado morrer de sede, né? Aí tem água, aí o cara vai ficar assim meio sentido, né? Aí a gente tira um pouquinho de água aqui, ali, arrumando um outro canto. Mas aí muitos gados morrem de fome, de sede.
Com esse período de seca assim, que não tem nem praticamente folha verde nenhuma, como é que vocês fazem para dar comida pro gado?
Rapaz, tem o cadeiro e a macambira. A gente tira o cadeiro, aí tira os espinhos dele, aí parte no meio, passa na forrageira. Aí, no caso da mancabeira, a gente queima ela, aí tira os espinhos dela, deixa só a batata dela mesmo, aí corta e passa na forrageira e faz a mistura.
Macambira é assim parecida com cardeiro ou não?
É não.
Como é que ela é?
Ela tem um tipo de. Tem um tronco. E tem um cara de espinho, sabe? Assim, aberto. Aí a gente queima ela, no que ela queima ela torce, sabe? Aí só que fica espinho, a gente tira os espinhos, deixa só o tronco dela mesmo, que é o que serve, que ela concentra água no tronco dela, e no tronco dela é verde, sabe? É molhado. Aí parte junto com o cadeiro também que concentra muita água, aí fica uma ração tipo assim molhada, e o gado gosta.
E por aqui tem mandacaru?
Tem muito.
O cardeiro, a macambira são meio parecidos assim com o mandacaru?
Tem assim uma certa diferença. Tipo assim, o cadeiro, a gente tira ele, mas se o cara quiser passar o cadeiro só também, dá certo, sabe? A gente mistura ela com a macambira, que é pra dar mais um pouco de ração, dar mais volume, mas o cadete tem uma certa diferença da macambira.
Que fica com, até o animal gosta mais de um ou do outro, ou
É,
não?
porque, não, é assim, tipo assim, o animal gosta mais um pouco do cadeiro. Porque é assim, tem um cheiro um pouco forte, eles gostam um pouco do cheiro dele e comem mais. E a macambira tem um. Fica tipo um pó, que ela é queimada, ele não gosta muito não. Mas aí a gente mistura, faz uma mistura só, fica mais volume, aí a gente não sente nem a diferença. Aí coloca um pouco, aí molha um pouco de torta também na forrageira, coloca uns pozinhos de torta em cima, aí a gente não sente nem a diferença, aí eles comem bastante.
Aí esse pozinho de torta, assim, essa torta vocês fazem de quê?
A gente compra. É comprada em Itaperuá. A gente traz, aí morre.
Mas não deve ficar barato, né?
Não, não. No tempo do inverno, o saco de torta custa R$ 36. Agora ela tá passando de R$ 50. Chegou uma época, no início desse ano, ela chegou a quase R$ 70.
Tudo.
Isso tudo.
E aí, como é que a pessoa consegue manter os animais desse jeito?
Aí quem não tem condição, aí o gado morre todo de fome. Tem um rapaz aqui vizinho que morreu 14 reis dele.
14.
14. Só ficou com 7 reis só aí.
E aí, uma pessoa dessa, assim, quando acontece uma situação dessa, que volta a época do inverno, que as coisas melhoram, aí a pessoa não tem mais reis nenhuma, não tem mais animal nenhum, como é que ela faz para recomeçar a vida?
Essa pessoa que cria gado, ele sempre gosta de criar alguma coisa, sabe? Aí ele compra uma vaquinha, compra um boinho, aí essa vaquinha dá de cria, aí ele, assim, utiliza o leite dela, sabe? E assim vai tentando criar novamente, aumentar mais o gado. Que essa é uma pessoa que vive a vida inteira criando reis. Ele não consegue ficar sem estar trabalhando. É acostumado a sempre estar trabalhando com reis. Aí ele.
Mas não deve ser fácil comprar de novo, porque perdeu tudo, dinheiro, vai tudo embora, né?
Vai tudo embora. Aí ele sempre dá um jeitinho, compra um garrotinho pequeno, que é mais barato, ele cresce. Assim.
É, o pessoal costuma criar assim também bode, ovelha por aqui?
Cria.
E dá bem?
Também.
Agora assim, quando o que que o pessoal prefere assim por aqui, o gado ou o bode?
O gado. O gado aqui tem muita saída.
Tem mais saída, né?
Tem.
E assim, pro consumo assim da casa pequena, assim, sem ser bode, sem ser gado, assim, que tipo de outra criação que vocês têm?
É, tipo, fora o gado e o bode.
É.
Aqui na região. Não, aqui na região só tem esse tipo de criação mesmo. O gado, o bode,
Mas tem galinha também hoje
tem
em
isso,
dia, né?
tem a galinha, tem o porco, que o porco também, minha tia ali mesmo cria o porco. Tem a galinha também.
Mas porco assim cria muito?
Não, no máximo três.
Só pro consumo da casa mesmo, né?
É, só pro consumo da carne.
É, você estava falando aí pra gente também que vocês acordam de manhã e vão pra escola lá em Taperoá, né? Como é que é essa coisa assim de todo dia pra lá, essa distância toda que você falou?
Cara, é assim, é um pouco chato que é longe, é bem cansativa a viagem. Porque a gente, assim, primeiramente chega um pouco cansado, trabalha bastante de manhã. Mas a gente sempre dá um jeito. Aí a gente às vezes chega atrasado lá e. Mas sabe quem é do seita e sempre deixa a gente entrar, sabe? Lá no colégio. Aqui tem uma cidade pequena, perto daqui, Cacimbas. Mas aí a gente não estuda lá, que o estudo de lá não é um pouco avançado nem Itaperuá, entendeu? A gente, além da viagem, a maior viagem é longe, mas a gente pretende estudar lá que a aprendizagem é melhor, entendeu? Além de ser um pouco chato que é longe, mas aí a gente prefere estudar lá.
E aí, no caso, você disse que demora quanto tempo para chegar?
Daqui lá em Itaperuá, 1 hora e meia de viagem.
Aí vai com que carro?
É, de pau de arara, um F4000.
Aí ele sai da onde? Daqui desse lugar de
Isso,
vocês?
tá aqui
Que é
mesmo.
o ponto final dele aqui?
É, que é o ponto final dele.
E aí ele vai pegando o povo tudo no meio do caminho.
Vai pegando o povo todo no meio do caminho.
Essa é. Agora, a estrada não é uma estrada boa, né?
Não, é não.
E quando chove, como é que faz?
Quando chove, passa alguns dias sem ir na aula, que não tem condição do carro rodar. Porque se for, fica atolado. Aí passa às vezes 15 dias ou mais. Espera dar uma estiagem para secar mais. E aí a gente perde bastante, né, no estudo com isso.
Aí quer dizer que mesmo uma F4000 atola.
Atola.
E quando vocês passam assim essa temporada, igual você falou, uns 15 dias sem ir à aula, como é que faz para recuperar depois?
A gente chega lá, tipo assim, fala com os colégios, conversa com os diretores. Eles sabem, né, que a gente estuda do seito, aí a gente tem essa, assim, esse ponto de vista. Aí a gente fala com os colegas, pega tipo umas atividades, um assunto novo. Aí fala com o professor, aquela prova que passou ele fazer com a gente novamente. E assim eles entendem a gente, né? Eles entendem um pouco, a vida da gente.
E você pretende assim? Você está em que série agora?
Tô no primeiro ano.
Primeiro ano, né? O que que você pensa em fazer quando você chegar, terminar o terceiro ano?
Ah, na verdade, não sei nem falar direito. É assim. Eles falam muito em vestibular, universidades. Eu não penso tipo assim, não. Eu penso, a minha visão, eu penso em fazer outra coisa.
Por exemplo.
Assim, ir pro Rio, trabalhar no Rio. Assim, trabalhar tipo assim como caminhoneiro também, porque meu pai trabalha, né, numa empresa do Rio e fala que lá tem muito tratorista, sabe, trabalha na obra e ganha bem. Assim, eu penso tipo assim na minha visão, eu não penso em fazer vestibular, penso fazer universidade, essas coisas.
Entrar logo para trabalhar, né?
É.
E você acha assim que seria fácil você, por exemplo, ir lá para o Rio de Janeiro?
Não.
Como é que você faria?
Ah, primeiramente, tentaria me adaptar lá no Rio.
Seu pai já mora lá?
Mora. Meu pai mora lá.
Aí se você fosse, ia ficar com ele por lá? Como é que ia ser?
E aí, por um tempo determinado, eu ia ficar com ele para conhecer um pouco o Rio, me adaptar um pouco lá, que ele já tem um pouco de experiência, né? E eu ia prestar a experiência dele para me adaptar um pouco no Rio.
E você conhece outras pessoas que foram para lá, diferente do seu pai?
Com isso, meu avô trabalhou muitos anos lá. Ele fala que a vida lá não é boa, não. Fala que lá o trabalho lá, trabalho pesado, e ele falou que o povo de lá tem preconceito com os paraibanos.
É mesmo?
Tem.
De que tipo?
Assim, meu avô fala que quando pegava o ônibus para ir trabalhar, as outras pessoas, os outros trabalhadores mesmo, falava que ficava xingando, falando, apelidando, falava logo assim, lá vem o paraibano, tipo assim, coisa assim, sabe? Tem um tio mesmo que ele tava, foi. Meu tio também, tem outro tio, sabe? Foi trabalhar no Rio e ele, um cara lá, é metido a rico. Aí ele tinha um cachorro, sabe? Cachorro de raça. Ele gostava muito. Aí um cara passou na rua, matou o cachorro dele. Aí o cara lá falou: tanto paraibano tem na rua aí, por que não matou um paraibano e não matou o meu cachorro? Que aí, no caso, teve um preconceito muito grande com os paraibanos.
E mesmo assim você pensa em ir para lá?
Eu não penso. Assim, eu penso, mas no mesmo tempo eu fico assim, um pouco assim assustado, né? Porque é muito perigoso lá. O que meu avô e meu pai falam é bastante perigoso.
Agora, se você, por exemplo, resolvesse, não quero ir para o Rio de Janeiro, vou ficar por aqui. O que que você poderia fazer assim para a sua vida, assim, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, se sustentar?
Tentaria mesmo transportar aluno para a cidade, ou se não trabalhar numa empresa da Paraíba como na transportadora, sabe? Deixando produtos.
Seu negócio é dirigir, né?
É, estranho.
E você já dirige?
Dirige.
Como é que você aprendeu?
Com o primo meu.
Aqui mesmo?
Aqui mesmo.
E deve dirigir bem, né? Porque para passar nessas estradas aí.
É, ele. Aprendi com o primo meu. Quando o meu primo é quem carrega a gente. Tá perto lá. Ele tem uma F4000. Eu aprendi na F4000 que ele tem.
Essa pedra aqui do lado aqui desse sítio de vocês, como é que é o nome dela?
É a Pedra do Pico.
Pedra do Pico.
É.
Qual é a altura dela, mais ou menos?
É aproximadamente 980 metros, mais ou menos.
É uma das mais altas aqui, né? Da
Da
Paraíba.
região
A mais alta aqui da Paraíba, qual que é?
é. Eu só sei que fica em segundo lugar é a do Pico dos Jabres. Fica, como você sabe. E a outra, eu não sei não. Né? Não sei se é ali, ela perto de uma pessoa. Eu não sei se é ela.
E essa pedra do pico aqui, vocês costumam ir lá em cima?
Às vezes a gente vai. A gente já subiu muito já. Aí vem muito turista de fora. Aí pede pra gente ensinar o caminho, sabe? A gente sobe mais ela.
E como é que é? Tem trilha?
Tem trilha.
E é fácil para subir?
Tem dois lugares que sobe. Tem aqui, tem o lado de frente dela e pelas costas dela. Mais fácil subir é pelas costas.
Pela frente é muito empinado.
É inclinado, bastante inclinado.
E quanto tempo, mais ou menos, vocês que já são acostumados demoram para chegar lá em cima, saindo daqui?
Daqui mais ou menos 40 minutos.
E lá de cima é bonito?
É bonita a visão.
Dá para ver o que de lá?
Dá pra ver a região quase toda. Dá pra gente ver o açude de Itaperuá quando tá cheio d'água. Dá pra gente ver um pouco de Itaperuá. Ver a torre. Uma torre que tem. Dá pra gente ver bastante coisa.
Bastante coisa, né? E não tem cobra por aí, não?
Tem.
E aí?
Tem, mas só no inverno. Na seca a gente dificilmente vê.
É mesmo?
É.
Aí, o que acontece com elas nesse período seco?
Ah, nem sei te explicar, acho que na seca, tipo assim, ela se esconde. Coisa interessante é a caranguejeira. Quando tá perto de chover, elas começam a andar. Pronto, 2 semanas atrás, deu uma chuvinha aqui. Uns 3 dias antes, elas começaram a andar. É sinal de chuva.
E tem muita?
Tem, quando tá perto de chover, anda bastante.
Mas elas andam assim perto de casa também?
Anda perto de casa.
E não é perigoso, não?
Ela tem um tipo do peito que ela solta que coça. É um tipo da defesa que ela tem.
Mas aí quando vocês veem essas aranhas aí andando assim, o que que vocês fazem? Vocês matam, deixam embora? Como é que é?
Tem gente que mata, tem umas que deixam elas ali embora.
E cobra? Que tipo de cobra que tem aí?
Ah, tem a coral, tem a cascavel, tem a mar de cascavel também. Tem outros tipos de cobra também que eu não sei falar o nome.
Tudo cobra
Tem
venenosa.
a corre-campo também. Tem tudo mostrando cobra venenosa.
Você já pegou alguma?
Assim, tipo, matar? Já, bastante.
Aí como é que vocês são? Tá andando assim e percebe que tem uma cobra, porque ela fica meio escondida, né?
Fica escondido. Às vezes a gente. Assim, tipo quando a gente trabalha na vagem do meu avô. E no inverno é bastante capim, a gente encontra bastante. A gente tirando capim, mas no que o mato se mexe de longe, ela começa a se mexer. Ou como no caso da cascavela, ela fica balançando o maracá. Aí a gente percebe, mata.
E deixa por lá mesmo.
Deixa pular mesmo.
Tem alguém que traz para casa assim?
Tem gente que traz o maracá. Que é pra contar as enrusgas, que dizem que cada enrusga é um ano.